certamente mais do que estar aqui atrás de interesses políticos de alguns nesta onda mediática e nesta crispação, aquilo que importa é que esta Assembleia também contribua para dar as respostas que as preocupações dos portugueses nos convocam.
Tem que concluir, Sra. Deputada.
Senhora Presidente. E por isso pergunto-lhe se concorda, de facto, com o PAN, que o debate que esta Assembleia da República tem que fazer a este tempo se cinge efetivamente às reformas estruturais que o país precisa nestas áreas tão importantes que acabámos daqui de enunciar, nomeadamente também na sua intervenção.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder a estes três pedidos de esclarecimento, tenho a palavra à Sra. Deputada Paula Santos. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o conjunto de questões que foram dirigidas, Sr. Deputado Jorge Botelho, Sr. Deputado Hugo Oliveira e da Sra. Deputada Inês Sousa Real. Vou começar pelas questões do Sr. Deputado Jorge Botelho relativamente à TAP e à Comissão da TAP. Eu gostaria de lhe recordar que foi o PCP que, quando da discussão do âmbito e do objeto da Comissão de Inquérito à TAP, trouxe aqui uma proposta concreta para alargar o âmbito da Comissão e que abrangesse inclusivamente o processo de privatização da TAP. Recorda-se da votação dessa nossa proposta? Eu recordo-lhe. Quem votou contra foi PS, Bloco de Esquerda e Chega, com o objetivo de impedir que isso fosse feito. Felizmente a vida mostrou que efetivamente esta era uma questão de facto central naquilo que diz respeito à TAP. Agora, tem sido o PCP que no âmbito da Comissão de Inquérito à TAP tem procurado demonstrar aquelas que têm sido as consequências negativas da gestão privada e também da parte da gestão, quer quando foi do PSD e do CDS, quer da parte do governo do Partido Socialista, que optaram por uma gestão sendo pública, mas com critérios e objetivos de gestão privada. E o resultado está aí à vista. Quem trouxe para cima da mesa e procura desvalorizar e fragilizar a empresa nesta comissão de inquérito não é o PCP. O PS, o PSD, a Iniciativa Liberal e o Chega, todos têm contribuído significativamente para isso. Aliás, ainda na declaração do Primeiro-Ministro, nesta semana, quando fez a declaração ao país sobre a sua decisão, fez referência à importância do Ministro para dar continuidade ao processo de privatização da TAP. Foi enfatizado este aspecto. E eu creio que isto revela bem de quem é que defende os interesses públicos e quem é que quer defender uma empresa estratégica para a TAP e quem é que tudo está a fazer para que ela seja privatizada e vendida ao desbarato. Sobre a questão dos rendimentos e a questão dos salários, Sr. Deputado, se não fosse tão grave, até dava vontade de facto de rir, porque a questão que está colocada neste momento no nosso país é a recuperação do poder de compra. Onde é que isso foi feito por parte do governo do Partido Socialista? Quer nos salários dos trabalhadores da administração pública, quer nos salários do setor privado. Os trabalhadores, os reformados, continuam a perder poder de compra. E sabe que naqueles cujos salários e pensões são mais baixas, os aumentos dos preços foram bem superiores à inflação. E, portanto, essas que foram muito mais sentidos toda essa realidade. Eu gostaria, relativamente às questões formuladas pelo Sr. Deputado Hugo Oliveira, de lhe responder com uma pergunta. Porque o PCP esteve sempre na procura de soluções e viu-se a diferença. Viu-se a diferença quando conseguimos conquistar os manuais escolares gratuitos. Viu-se a diferença quando conseguimos reduzir o valor do passe. Viu-se a diferença quando naquela altura, e temos que contextualizar no momento em que vivíamos, foi possível aumentar extraordinariamente as pensões. Quem deu a mão ao Partido Socialista para não avançar e para não reforçar os direitos? Olhe, vou-lhe dar o exemplo dos professores. Foi o PSD que, à última da hora, deu um volte-face e recusou recuperar o tempo de serviço dos professores. Ainda ontem os professores estiveram aqui em frente à Assembleia da República exatamente
a contar, para
terminar esse triste episódio. Senhora Deputada, deixe-me só concluir telegraficamente e neste Sousa Real, o que o PCP tem colocado é que, de facto, face à situação que vivemos no nosso país, a prioridade é dar resposta aos problemas e é nesse sentido que temos intervido. Intervido no objetivo de aumento dos salários, dos aumentos das pensões, de recuperar
muito
o poder
obrigada,
de compra,
Sra. Deputada.
Valorizar a saúde, a educação, o Serviço Nacional de Saúde, a escola pública, garantir o direito à habitação para todos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Paula Santos. Senhora Deputada começou mal a sua intervenção. Disse que PSD e CDS destruíram tudo e que fizeram e que aconteceram e que o Chega não se distanciou. Senhora Deputada, nada mais errado. O Chega não se cola nem ao PSD, nem ao CDS. O Chega faz o seu caminho e não participa em almoços grátis. Esse é o primeiro ponto que eu gostava de lhe dizer. Pois a senhora deputada fala na questão da privatização da TAP e da comissão de inquérito à TAP. Oh, senhora deputada, eu vou-lhe recordar que foi o grupo parlamentar do Chega o primeiro a propor uma comissão de inquérito à gestão da TAP, que foi recusada pela bancada socialista. Portanto, nós não fugimos à responsabilidade. Nós queremos apurar responsabilidades. Agora, quando a senhora deputada diz que a empresa foi gerida como se tratasse de uma empresa privada, eu relembro que quem nacionalizou a TAP foram os senhores, com os seus senhores e com aqueles senhores. Não foi nenhum partido da direita que nacionalizou a TAP. Portanto, se havia ingerência, se havia interferência política na gestão da TAP, e isso é que prejudicou a TAP, foi à vossa custa, à custa do Bloco de Esquerda e à custa do Partido Socialista. E quanto ao criminoso processo de privatização, deixe-me que lhe diga também que a sua deputada também aí errou, porque o Chega tem dito desde o início, e aí ninguém nos pode acusar de ter duas posições distintas nesta matéria. Sempre defendemos que a TAP tem que servir os interesses públicos, tem que servir o país, que é importante para o país, que não pode ser vendida a qualquer preço e sem garantir questões estratégicas como a ligação à diáspora, às nossas comunidades, sem garantir a manutenção do hub, que é estratégica para o desenvolvimento do país e que, em caso de venda, os portugueses têm que ser ressarcidos do investimento. Senhora deputada, disse, e para terminar, que é preciso romper com a política de direita. Nada mais errado. É preciso romper com a política de esquerda. A esquerda mata. Se não, vejamos. Cuba, esquerda. Coreia, esquerda. Venezuela, esquerda. Vive segundo, sem dignidade, com pobreza, com os direitos sociais perdidos. E veja casos recentes. Polónia, Hungria,
Itália. Muito obrigada,
senhor deputado. Respira-se tranquilidade, felicidade e harmonia.
Para formular um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco, do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Faz favor.
Muito obrigado. Cumprimento a Sra. Deputada Paula Santos. Fez ali um diagnóstico com o qual concordamos em parte. Depois disse é que nós não temos soluções, e nós temos soluções, não é diferentes, obviamente, das do PCP. Penso que isso faz parte da democracia. Identificou ali alguns temas que eu gostaria de abordar. Os salários reais estão a cair para níveis de 2014. A Iniciativa Liberal, como é sabido, propõe uma reforma fiscal para que os salários líquidos aumentem. Temos 1,5 milhões de pessoas sem médico de família. A Iniciativa Liberal, como é sabido, propõe um modelo de saúde parecido com o alemão ou com o holandês, em que há uma parceria entre o público e o privado. E na TAP, onde obviamente também temos uma posição diferente, ninguém votou a favor da privatização na altura, sem ser a Iniciativa Liberal. Todos foram a favor da nacionalização. E por isso, penso que não pode dizer que teve uma gestão privada quando a TAP foi nacionalizada, teve uma gestão pública, teve aliás uma gestão partidária, tínhamos governantes a alterar apresentações comerciais, a alterar comunicados oficiais, a pedir alterações de rotas e a empresa a viver de dinheiro público. E por isso isto privado nada tem. E a minha primeira pergunta é se as duas tranches que faltam, que são quase 700 milhões de euros, que os contribuintes ainda têm de colocar na TAP, a Iniciativa Liberal não quer que os portugueses paguem esses 700 milhões. E eu pergunto ao PCP se está a favor ou não ainda dessas duas tranches, porque essas tranches vão parar ao investidor privado que ficar com a TAP. E por isso quero perguntar, eu sei que não se privatiza, mas na sua opinião, mas vai ser privatizada, como sabe, Sr. Deputado. E por isso pergunto-lhe se são a favor dessas duas tranches ou não. Por fim, para terminar, evidentemente temos soluções diferentes. Penso que parte dos problemas que identificamos são os mesmos, apesar das soluções serem diferentes, e o que vemos é um Partido Socialista e um Governo que perde mais tempo a gerir-se a si próprio, e quase numa guerra interna, do que os problemas do país. E face a isto, eu gostaria de perguntar se o PCP está preparado e se tem vontade para eleições antecipadas. O PCP saiu da geringonça, falta saber se a geringonça saiu do PCP. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Paula Santos, a Comissão de Inquérito proposta pelo Bloco mostrou a maioria absoluta em toda a sua arrogância, todo o seu sentimento de impunidade, toda a sua negligência. E o Governo pode ter a tentação de culpar a imprensa. O Primeiro-Ministro pode tentar agrupar as suas hostes em jogadas palacianas. Ou pode até achar que umas tiradas antifascistas são o seguro de vida da maioria absoluta no futuro. Mas a pergunta que eu faço é, e depois? O que é que se constrói com esta política? O que é que fica para depois com esta política de terra queimada? E pergunto-lhe, Senhora Deputada, se não acha que a saída do pântano está numa outra política, na política que resolve a vida das pessoas, na educação, nos professores, na saúde, no ambiente, nos salários, na discussão de como é que se dá a quem vive e trabalha neste país condições de dignidade e de segurança. E já agora pergunto-lhe também se podemos ter uma discussão séria e verdadeira sobre essas alternativas reais políticas enquanto continuarmos a ser subjugados por uma obsessão do déficit que só nos leva a ter cada vez maiores almofadas financeiras para mostrar a Bruxelas no final do ano.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para responder a estes três pedidos de esclarecimento, tem a palavra a Senhora Deputada Paula Santos. Faz favor, Senhora Deputada.
Muito obrigada, Senhora Presidente, que agradeço também o conjunto de questões que foram colocadas. Relativamente às questões colocadas pelo Senhor Deputado Filipe Melo, o Chega, na sua intervenção, quis procurar distanciar-se de um conjunto de posicionamentos que tem vindo a assumir. Já nesta legislatura, eu posso lhe trazer aqui vários exemplos, em que a verdade é que convergiram, desde o PS da Iniciativa Liberal e o Chega, para rejeitar propostas que o PCP aqui trouxe e que resolviam muitos dos problemas com que hoje os portugueses estão confrontados. Vou-lhe dar alguns exemplos. Proteger os inquilinos, reforçar os seus direitos, travar um conjunto de mecanismos que hoje estão na lei do arrendamento e que constituem muitas e muitas dificuldades para os inquilinos e que levam a valores de renda altamente especulativos. O que é que fez o Chega? Votou contra, tal como votou a Iniciativa Liberal, o PSD e o PS. Pôr a banca a pagar as taxas de juro em vez das prestações. O que é que fez o Chega? A preocupação com os interesses da banca, tal como os demais partidos que já referi. Posso-lhe dar outro exemplo da redução de preços. E eu creio que isso revela bem aquilo que é, de facto, o posicionamento. Porque quando está em confronto aquilo que são os de defender os interesses dos trabalhadores, dos reformados, das populações, com os interesses e os lucros dos grupos económicos, os lucros dos grupos económicos é que não se pode tocar. Aí é que não se pode lá chegar. E o Chega, tal como os demais, têm convergido todos nesse posicionamento. Portanto, eu creio que relativamente a posicionamento e quem é que converge e quem é que dá apoio a quem, fica muito claro relativamente a esta matéria. O Sr. Deputado foi muito claro na intervenção que fez. A TAP não pode ser vendida a qualquer preço. Ou seja, ela pode ser vendida, não pode ser a qualquer preço. Nós não dizemos isso. Nós, aquilo que nós defendemos é que a TAP deve ser pública. E deve ser pública porque é isso que defende o interesse nacional. Porque é isso que garanta a coesão. Porque é isso que garanta a ligação às nossas comunidades, com o impacto significativo que tem na nossa economia e no nosso país. Ficou bem claro aquele que é o posicionamento por parte do Chega relativamente a esta matéria. Senhor Deputado, e quanto às voltas ao mundo que o Senhor Deputado aqui fez, aquilo que eu queria aqui dizer é que para o PCP a nossa intervenção e aquilo que nós estamos concentrados é encontrar soluções para resolver o problema dos trabalhadores, dos reformados, da população, de todos aqueles que vivem e trabalham no nosso país. E, portanto, é isso que nos move e tem sido isso, tem sido a nossa intervenção e aquilo que marca a intervenção do nosso partido. Relativamente ao Sr. Deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal, aquilo que fica também muito clara a sua intervenção, aquilo que é o posicionamento por parte da Iniciativa Liberal e, de facto, bem distante do PCP. Porque para a Iniciativa Liberal fez referência aos salários, mas eu gostaria de saber quais salários é que terão um aumento líquido com essas propostas que fazem, porque certamente não são os salários mais baixos que terão esse impulso e essa valorização que é necessária. Aquilo que nós defendemos é, de facto, a valorização e o aumento dos salários, mas é necessário evoluir de uma forma muito significativa, porque a realidade que temos no nosso país é uma realidade de salários baixos e isso os senhores não contrapõem.
Senhora deputada.
Para terminar, senhora Presidente, relativamente às questões da saúde, do